Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda parte da reunião ordinária. Senhores deputados, o ponto 1 diz informações gerais. Eu queria informar as senhoras e os senhores deputados que o senhor Ministro da Economia e Coesão Territorial confirmou a presença em audição, a requerimento do Partido Chega e do Partido Socialista, no dia 10 de setembro. Como sabem, tivemos alguma dificuldade em fazer este agendamento. Há que dizer que, com verdade, foi uma dificuldade mútua, quer da parte do senhor Ministro, quer também da nossa parte, pelo que conseguimos encontrar, não tão cedo quanto todos desejaríamos, mas conseguimos encontrar a data possível, que é o dia 10 de setembro, pelas 10 horas. Pelas 10 horas na nossa reunião habitual das quartas-feiras. Senhores deputados, também queria informar a Vossas Excelências que chegaram dois pedidos de audiências, que oportunamente serão agendadas, uma da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira e da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira, portanto, entidades diferentes, mas do mesmo grupo, se bem entendo, sem estar aqui com excessivo rigor, mas duas Comissões de Trabalhadores diferentes, do mesmo grupo, a Tabaqueira. E chegou também uma audiência, um pedido de audiência da ProBEB. A ProBEB é uma associação que representa o setor das bebidas e refrigerantes. Portanto, senhores e senhores deputados, fica a informação, oportunamente serão devidamente agendadas depois do período de interrupção que vamos ter agora pela frente. Pergunto se há mais alguma informação que os senhores deputados queiram partilhar ou se querem pronunciar sobre estas informações que acabei de dar. Não havendo, passamos ao ponto 2, que diz aprovação das atas das reuniões 3 e 4 de 8 e 9 de julho de 2025. As atas foram devidamente distribuídas. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que diz apreciação do requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Dr. Pedro Reis, ex-ministro da Economia, para o devido esclarecimento das razões que levaram à exoneração do Dr. Ricardo Arroja, ex-presidente do AICEP. Eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo, para apresentar o requerimento, se assim for entendido, que é apenas para apreciação, uma vez que é potestativo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, já tínhamos na passada reunião discutido este tema. Nós apresentamos o requerimento pela forma habitual, requerimento esse que foi recusado com os votos contra do PSD e com a abstenção do Partido Socialista. Uma vez que nós entendemos que, neste momento, o cidadão, Dr. Pedro Reis, que tem, também ele, se assim o entender, o direito de vir a esta comissão a explicar os motivos que nós aludimos sobre este tema, não pode ser o grupo parlamentar do PSD e do Partido Socialista a negarem esse direito ao agora cidadão anterior ministro. E daí o nosso requerimento protestativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu pedia, antes de dar a palavra, que pudéssemos criar condições para dar continuidade aos nossos trabalhos. É muita conversa em paralelo, embora todas respeitosas, mas é muita conversa em paralelo, ou seja, todas respeitosas no sentido de que tudo com serenidade e tudo de forma ordeira. De todo modo, muita conversa em paralelo impede uma boa gestão dos trabalhos e prejudica quem está no uso da palavra. Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Pede-me a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar à consideração da mesa, a apreciação deste requerimento não tem enquadramento no regimento da Assembleia da República, uma vez que o requerimento putestativo apenas se aplica a pessoas que exerçam funções públicas. Não estando nós perante uma comissão de inquérito, estando nós numa comissão permanente, não entendemos que se possa votar este requerimento, porque a pessoa em causa é um ex-membro do Governo, não exerce funções públicas, logo a figura de requerimento putestativo aqui não se apresenta. E também não há memória na Assembleia da República ter havido um requerimento putestativo a um ex-membro do Governo. Daí coloco à consideração da mesa a verificação do regimento. Penso que esta situação não é nova, já aconteceu no passado com outras pessoas também eram ex-membros do Governo, daí pedia à mesa e aos serviços que auxiliassem a mesa na avaliação deste mesmo requerimento protestativo.
Sim, obrigado. Senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. A questão que coloca é absolutamente pertinente. Há um parecer da primeira comissão sobre esta matéria e o que podemos e devemos fazer é analisá-lo e enquadrá-lo na questão e a preço. Eu diria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, se assim quiser usar, está-me a pedir a palavra.
Sr. Presidente, no fundo...
E eventualmente, enquanto... Só um bocadinho, Sr. Deputado. Eu ia dar, mas ainda não dei. E enquanto analisamos o parecer da primeira comissão, o que sugeria é que, porventura, pudéssemos avançar na ordem do dia e depois pudéssemos voltar a este ponto, se assim for necessário. Pelo que dando agora, sim, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa e analisaremos o parecer da Primeira Comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Presidente, não se trata para nós de uma questão política, trata-se de uma questão de forma. Eu, na altura, era coordenador do Grupo Parlamentar do PS nesta Comissão. Existia um requerimento do Chega de protestativo para ouvir o Dr. João Galamba e o Dr. António Costa e, na altura, o PS demonstrou que o regimento da Assembleia da República assim não o permitia. Foi pedido um parecer à Primeira Comissão que, na altura, disse que não existia requerimentos protestativos por ex-membros do Governo. Volto a dizer, não é a questão política aqui que interessa, existiu já historial na Assembleia da República sobre esta matéria, por isso, acho que se deve olhar o que é que diz o parecer da Primeira Comissão e, no limite, pediu um novo parecer. Agora, existe já parecer sobre este tema.
Exatamente, foi isso que acabei de dizer. Portanto, há que enquadrar no parecer que existe da Primeira Comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a frisar, Sr. Presidente, com a sua concordância, o que disse há instantes. Nós enviamos um requerimento putestativo para ouvir o cidadão Dr. Pedro Reis. Nós não pedimos para ouvir um ex-membro do Governo. Mas se quisermos ser assim tão rigorosos, é importante perceber que para esta legislatura, que ainda vai no início, o Dr. Pedro Reis foi eleito deputado à Assembleia da República, apesar de ter suspendido o mandato, mas foi eleito, portanto, estaria ainda em funções nesta atual legislatura. Agora, nós, no requerimento, fomos claros, ouvir o cidadão Dr. Pedro Reis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, e obrigado pelo esclarecimento, mas se bem entendo, é exatamente essa questão que está em causa. É que é o cidadão Dr. Pedro Reis, não é o Sr. Ministro Pedro Reis, que já não é, também nem sequer é o Sr. Deputado Pedro Reis, porque a informação que tenho é que renunciou às funções de deputado. Portanto, o que está em causa é que o Dr. Pedro Reis não exerce hoje nenhuma função pública, estará na sua vida naturalmente legítima. Portanto, a questão é exatamente essa, não há exercício de funções públicas do Dr. Pedro Reis. Em resumo, eu sugeria que analisássemos o parecer da primeira comissão, levantada esta questão, e bem, pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho e pelo Sr. Deputado Hugo Costa, que não levantou, mas que reforçou, e portanto, eu sugeria que analisássemos o parecer da primeira comissão, é isso que é correto, eu já lá irei, e que pudéssemos avançar na ordem do dia e retomássemos este ponto novamente, com estas premissas que estão claras, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo Grupo Parlamentar do PS, quer inclusive pelo Grupo Parlamentar do Chega, com o requerimento que apresentou e com os esclarecimentos que o Sr. Deputado Filipe Melo fez, que me está novamente a pedir a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, e eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sendo eu jurista, que não sou, eu acho que aqui há uma questão de interpretação da forma, que são casos diferentes, e esse parecer da primeira comissão remete, como disse o Sr. Deputado Costa, e bem, para um requerimento putestativo nosso para ouvir o Dr. António Costa e o Dr. João Galamba. Na altura foi pedido esse parecer à comissão porque nós queríamos ouvir dois antigos governantes. E, naturalmente, que não podíamos obrigar, entre aspas, a vir à Comissão antigos governantes. Daí que o requerimento putestativo tivesse caído por terra. Neste caso em concreto, a forma altera, porque não estamos a pedir ou a obrigar alguém a vir a esta Comissão, muito pelo contrário, estamos a dar a oportunidade da pessoa em causa vir a essa Comissão, porque assim o pretende, e estamos a fazer um requerimento putestativo porque dois partidos boicotaram essa audição. Só por isso, Sr. Presidente, é uma questão de forma e que são coisas completamente diferentes. Portanto, eu penso que o parecer da primeira comissão, relativamente ao outro caso, neste cai por terra.
Sr. Deputado, vamos tentar ser objetivos. Vamos lá ver. Não me compete a mim fazer esse tipo de comparação. E vamos ver o que é que diz o primeiro parecer, o parecer da primeira comissão sobre esta matéria. Vamos lá ver, nas comparações que faz, se bem as interpreto, estamos a falar de situações muito semelhantes, porque do mesmo modo que o Sr. Dr. Pedro Reis é um ex-membro do Governo, as personalidades a que o senhor se referiu também eram ex-membros do Governo. E, portanto, eu não quero precipitar decisões, mas parece-me que são situações muito semelhantes ou até exatamente iguais. Pelo que, para sermos objetivos, vamos passar ao ponto seguinte e retomaremos este ponto com maior rigor, tendo por base o parecer da primeira comissão que eu já pedi. Assim sendo, passamos ao ponto 4 e retomaremos o ponto 3. Diz o ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Dr. Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante, Sociedade de Garantia Mútua, da Dra. Beatriz Freitas, ex-presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, do Dr. Jaime Andrés, ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, do Dr. João Nuno Mendes, ex-secretário de Estado das Finanças do 22º Governo Constitucional e ex-secretário de Estado do Tesouro do 23º Governo Constitucional da República Portuguesa, do Dr. Pedro Sousa Vieira, ex-ministro da Economia e da Transição Digital no 22º Governo Constitucional da República Portuguesa, do Dr. António Costa e Silva, ex-ministro da Economia e do Mar, no 23º Governo Constitucional da República Portuguesa, da Dra. Filipa Urbano Calvão, presidente do Tribunal de Contas, e do Dr. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, para prestação de esclarecimentos no âmbito da tutela política da EFASEC. É este o conteúdo do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Eu, antes de mais, diria a palavra, como é hábito, ao Sr. Deputado Filipe Carvalho, se dela quiser usar, ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, se dela quiser usar, para apresentar melhor o requerimento. Sr. Deputado, Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendo o grupo parlamentar do PSD que quer a nacionalização da EFASEC, quer a reprivatização da EFASEC, merecem esclarecimentos e não devem ser votadas ao esquecimento, até porque também entramos numa nova conjuntura no que diz respeito a reprivatizações e entendemos que há matérias que exigem esclarecimento e uma delas tem a ver com este processo da EFASEC, em que se estima um impacto na ordem dos 500 milhões de euros. Aliás, havia uma comissão de inquérito aprovada, que depois não teve a possibilidade, face à dissolução do Parlamento, de ter o respectivo seguimento, mas entendemos que em sede da comissão e ouvindo estas personalidades identificadas em regime de audição, que será possível voltar a este tema da EFASEC e apurar responsabilidades políticas, nomeadamente da tutela do anterior governo. Daí o grupo parlamentar do PSD apresentar o presente requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Perguntas às inscrições neste ponto? Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas só para esclarecimento, este requerimento e as audições que aqui estão em causa, no fundo, e é uma pergunta mais também que talvez os serviços possam esclarecer, segue de algum modo a mesma tramitação daquilo que é as audições das personalidades, como era o caso do Dr. Pedro Reis, ou do caso do Dr. Ricardo Rocha. Pergunto se é esse o mesmo formato. Só que pode ser, como pode não ser, depende depois das personalidades em causa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, eu já respondo. Sr. Deputado Ricardo Reis, pede uma palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, apenas para pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião ordinária, se possível.
Muito bem. Assim sendo, está adiado o ponto. É um direito putativo do grupo parlamentar do Chega. Está adiado o ponto. Se porventura o Sr. Deputado Ricardo Carvalho quiser acrescentar alguma questão, eu da minha parte nada a opor, porque ele não está anulado, está apenas adiado. Portanto, se houver interesse em acrescentar alguma questão, da minha parte não tenho qualquer objeção. Mas avançamos porque está, em todo caso, adiado. E será reagendado na próxima reunião. Diz então o ponto 5, anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Projeto de lei número 81 do PSD que diz, procede à primeira alteração ao decreto de lei número 53/2009 de 2 de março, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de amador por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos amadores e de licenciamento das estações de uso comum. Cabe relator ao grupo parlamentar do Chega, sendo que o grupo parlamentar do PSD solicitou a restribuição deste projeto de lei para a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Eu diria que, antes de mais, talvez dessa palavra, se o Sr. Deputado Ricardo Carvalho assim entender, talvez dessa palavra para sustentar este pedido e para melhor esclarecimento de todos nós. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pedimos a redistribuição para a 14ª Comissão porque entendemos que as matérias relativas às telecomunicações estão enquadradas na 14ª e também, sendo um projeto de lei do PSD que já estava previsto na anterior Comissão, mas em que o âmbito da anterior Comissão era mais abrangente, já era um entendimento que seria uma matéria de telecomunicações e infraestruturas. Daí que até os colegas que transitaram do próprio PSD para essa mesma Comissão também têm esse entendimento, então estamos a fazer esse mesmo pedido aqui à nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Parece-me que é uma questão pertinente, atendendo às competências da nossa 6ª Comissão e atendendo às competências da 14ª Comissão, eu pergunto se Se merece consenso essa retribuição, parece-me que fará algum sentido. Portanto, acho que até merece consenso e, portanto, eu pedi aos serviços para fazerem esta retribuição para a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, onde parece sim que esta matéria deve ser apreciada. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Diz o ponto 6, anúncio de baixa à Comissão de Projetos de Resolução. Portanto, baixou à Comissão o Projeto de Resolução número 118 do Grupo Parlamentar do Chega, que diz, recomenda ao Governo que assuma a prioridade do estabelecimento de um ninho de empresas de base tecnológica e industrial de defesa, no Distrito da Guarda. Eu também coloco à consideração das senhoras e senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares se esta é uma matéria da nossa Comissão ou da Comissão de Defesa. Eu não, enfim, eu não estou neste momento a fazer qualquer consideração a este respeito. Estou apenas a pedir uma reflexão e até ao grupo parlamentar do Chega, que melhor do que eu poderá ajudar neste esclarecimento, apenas uma reflexão se será uma matéria da economia, e nesse caso eu pergunto ao grupo parlamentar do Chega se pretende a discussão em plenário ou em comissão, ou se será uma matéria que deve ser tratada na Comissão de Defesa. Portanto, não estou a antecipar qualquer decisão, estou apenas a pedir uma reflexão, tal qual fizemos no ponto anterior, e eventualmente aqui o grupo parlamentar do Chega até poderá dar algum contributo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós entendemos que deve ser nesta comissão, porque o que se pretende aqui é a criação de um cluster empresarial, uma incubadora de empresas no distrito da Guarda, com dois propósitos. Um, dinamizar uma região do interior que certamente com mais indústria de ponta, poderá incrementar ali um crescimento da taxa de emprego no distrito. E por esta questão, eu acho que deve ser gerido nesta comissão e não na Comissão de Defesa, porque foi sugerido a área específica da defesa, mas podia ter sido outra área. Portanto, aqui o foco é criar dinâmica empresarial na região. Se assim for decidido, nós pretendemos a discussão em plenário.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, em resumo, o Grupo Parlamentar do Chega entende, e como autor de iniciativa, que é uma matéria desta Comissão, e se assim for, que seja apreciado em plenário. Senhores Deputados, eu, da minha parte, nada a opor. Portanto, se também nada houver a opor, estamos então de acordo. Está anunciada a baixa à Comissão do referido projeto de resolução. O Sr. Deputado Filipe Melo já esclareceu o âmbito, portanto, cabe a esta Comissão e, assim sendo, de acordo também com aquilo que nos foi comunicado, será apreciado em sede de plenário. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados. Passamos ao ponto 7. Apreciação das questões no âmbito da audição por escrito do ex-presidente da AICEP, Dr. Ricardo da Roja, na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, com vista a prestar esclarecimentos sobre o desempenho da agência no último ano, os resultados obtidos, os fundamentos da sua exoneração e as perspectivas de continuidade e estabilidade institucional da AICEP. Senhores e senhores deputados, como saberão, ou como se recordarão, estabelecemos que, se assim fosse entendido, que os grupos parlamentares nos enviariam perguntas para que pudéssemos fazer chegá-las depois da aprovação ou depois da apreciação em sede de reunião ordinária ao Sr. Dr. Ricardo Roja. Dentro do prazo que estipulámos, chegou-nos um conjunto de perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estão em apreciação. E chegaram-nos há pouco, que nem houve tempo para distribuir, um conjunto de perguntas do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. fora do prazo que estipulámos e que não houve tempo para distribuir, como digo, chegaram-nos mesmo há pouco. Bom, pelo que dito isto, as perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão balizadas dentro do prazo que estipulámos e, portanto, estão em apreciação. As perguntas do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, eu quando muito, posso pedir aos serviços para as servirem agora, mas estão prejudicadas por terem entrado fora do prazo e também estão prejudicadas até porque as senhoras e senhores deputados não têm tempo para as analisar. Elas entraram há poucos minutos, há pouco tempo. Portanto, deixo à consideração das senhoras e senhores deputados, mas eu diria que as perguntas da Iniciativa Liberal estão prejudicadas por esse efeito, com todo o respeito, mas naturalmente que me parece que assim é. Senhor deputado Hugo Costa, dou a palavra para apresentar talvez as perguntas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez chegar dentro do prazo que estipulámos para o efeito e que serão destinadas ao Sr. Dr. Ricardo Roja. Faz favor, Sr. Deputado.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumpriu o seu papel de escrutínio e de oposição, fazendo um conjunto de perguntas que são importantes, mas antes também de as apresentar, dar uma nota, que nós não nos opomos que as perguntas da Iniciativa Liberal sejam enviadas para o Dr. Ricardo Roja. Não nos opomos. E também não nos parece que nós não estamos aqui a aprovar as perguntas. Os grupos parlamentares enviam as perguntas que entenderem, ou seja, isto é para apresentarem as perguntas. Nós não nos opomos. Se a Iniciativa Liberal enviar uma pergunta completamente fora de contexto, apenas responsabiliza a Iniciativa Liberal. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem problema nenhum que as perguntas da Iniciativa Liberal sejam enviadas ao mesmo tempo que as perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o Dr. Ricardo Roja. Porque, independentemente de não terem cumprido o prazo, ao contrário de outros partidos que estiveram disponíveis para fazer perguntas, outros apenas estão disponíveis para fazer folclore e não estão disponíveis para fazer questões. Independentemente, nós achávamos que mais importante que o Dr. Ricardo Roja estivesse presente presencialmente, podia dar, naturalmente, mais esclarecimentos. O Dr. Ricardo Roja, nos termos legais, não é obrigado a estar presente, indicou esta forma de resposta, que não é certamente a mais interessante, mas já não é a primeira pessoa que assim o indica, e que por isso fizemos um conjunto de matérias que, no fundo, perguntam, tentam perceber como é que estava o ponto de situação da AICEP, tentam perceber se estavam a ser cumpridos ou não os seus objetivos, como é que era a sua relação profissional com os ministros Castro Almeida e Pedro Reis, também como é que era a sua relação profissional com a atual presidente da AICEP, até porque a presidente da AICEP fazia parte da sua equipa, tentarmos perceber como é que foi comunicada a saída do presidente da AICEP, se foi em algum momento colocado que não estava a cumprir os objetivos ou houve algum tipo de avaliação, se a nível dos fundos europeus da AICEP estavam ou não a ser executados e também que riscos é que podem ter para o futuro da AICEP esta substituição e da forma que foi realizada. No fundo, são as perguntas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou. Naturalmente, são enviadas para o Sr. Professor Dr. Ricardo Roja, que responderá, assim esperamos, na medida que temos a boa vontade de colocar e fazer estas perguntas, porque achamos que, independentemente de não ser o método preferível, que é melhor para colocarmos as perguntas do que não colocarmos. Novamente, em relação às perguntas da Iniciativa Liberal, cada grupo parlamentar tem liberdade de questionar o que entender. Não me compete a mim apreciar o que a Iniciativa Liberal escreveu ou não escreveu, por isso não temos nada a opor que as perguntas sigam com as nossas.
Muito bem. Em resumo, o Sr. Deputado Costa transmitiu-nos, em uma forma muito sintética, as perguntas do Grupo Parlamentar dirigidas ao Sr. Deputado Roja, que estão legitimadas e são de responsável, obviamente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, por outro lado, também nos transmitiu que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor que as perguntas da Iniciativa Liberal também sejam dirigidas ao Sr. Dr. Ricardo Roja. Portanto, se essas perguntas, ou se essa iniciativa merecer o consenso, nós consideraremos as perguntas da Iniciativa Liberal para o efeito. Obviamente não estamos aqui a aprovar perguntas, isso é óbvio, não é? Isso todos nós sabemos. As perguntas são da responsabilidade de cada grupo parlamentar. Isso não nos cabe a nós aprovar perguntas, era o que faltava. Portanto, se merecer o consenso, as perguntas da iniciativa liberal serão incluídas, sendo a responsabilidade dos próprios, bem entendido. Há mais alguma inscrição neste ponto? Não. Não há, eu só preciso de saber se as perguntas de iniciativa liberal merecem o consenso para serem incluídas. Posso colocar à votação, não precisam de se inscrever. Nada a opor. Sr. Deputado Filipe Melo, nada a opor. Sr. Deputado Filipe Sousa, nada a opor. Portanto, em resumo, as perguntas de iniciativa liberal merecem consenso, não no conteúdo, que essa é da responsabilidade dos próprios, merecem consenso na admissão do conjunto de perguntas que vamos dirigir ao Sr. Dr. Ricardo Roja. Assim sendo, o que vou solicitar aos serviços são duas coisas. Uma é que, também para conhecimento de todos, que assim é devido, que sejam distribuídas as perguntas do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sou eu é que tenho conhecimento, mas também ainda não tive a oportunidade de as ler. Que sejam distribuídas por todas e por todos. E, segunda solicitação que faço aos serviços, é que, naturalmente, sejam dirigidas as perguntas ao Dr. Ricardo Roja, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Não há nenhuma dúvida quanto a isto. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, que diz... Apreciação dos comentários, o ponto 8, apreciação dos comentários no âmbito do projeto de relatório de progresso de escrutínio da atividade do Governo, referente à 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, 26 de março de 2024 a 2 de junho de 2025, e o relatório anexo sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas. Senhoras e senhores deputados, não deram entrada quaisquer comentários sobre esta matéria. Assim sendo, não havendo inscrições... Está o ponto concluído e o relatório é o que é. Passamos ao ponto 9. Anúncio de projetos de voto. Projeto de voto número 50 da iniciativa da JBP, que diz: de protesto contra as declarações insultuosas e centralistas do candidato Almirante Gouveia e Melo. Senhores deputados, eu, antes de passar a palavra a quem me pede e a outros que venham a pedir, eu perguntaria, eu tenho dúvidas se esta matéria se enquadra na nossa Comissão Parlamentar. Tenho dúvidas fundamentadas. Talvez para me ajudar a esclarecer esta dúvida e para ajudar a esclarecer as dúvidas que possam existir também nos respectivos grupos parlamentares, se o Sr. Deputado Filipe Sousa quiser ajudar, quiser acrescentar algum esclarecimento, seria bem-vindo. Se não quiser, tomaremos decisão com a informação que temos. Mas eu tenho fundamentadas dúvidas do enquadramento desta iniciativa na nossa 6ª Comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinceramente também fiquei com dúvidas relativamente à inclusão deste projeto nesta comissão, partindo do princípio que poderia eventualmente ser discutido na primeira comissão. Foi logo a primeira análise, por isso as dúvidas suscitadas pelo Sr. Presidente também comungo dessas mesmas dúvidas. Mas deixo à consideração dos restantes grupos, se eventualmente poderão opinar, verificar se realmente poderá ou não ser apreciado nesta ou noutra comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. As minhas dúvidas foram ainda sustentadas, mais fundamentadas, pela intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa. Parece-me que poderá ser matéria de outra comissão, nomeadamente a primeira comissão. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Filipe Melo retirou a inscrição porque... deduzo que as dúvidas fossem as mesmas. Portanto, em resumo, eu dá-me ideia que esta é matéria não da nossa 6ª Comissão, mas da 1ª Comissão. Parece-me que é uma questão consensual entre todos. Muito bem, portanto, eu pedia aos serviços para fazerem a redistribuição deste projeto de voto e que pudessem fazer seguir para a primeira comissão, onde me parece que faz todo sentido estar. Passamos então ao ponto número 10, que diz: apreciação e votação do plano de atividades da comissão respeitante à primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Senhoras e senhores deputados, antes de mais eu queria agradecer os contributos que fizeram chegar, naturalmente são importantes, e queria também agradecer aos serviços da comissão a ajuda que deram na elaboração do plano de atividades. Ele foi distribuído, portanto estará na posse de todos, será do conhecimento de todas e de todos. Para facilitar, no documento, a letra azul seguiram os meus contributos, a sublinhada rosa os contributos do Partido Socialista e sublinhada azul os contributos do Grupo Parlamentar do Chega. Foram os contributos que nos foram enviados. Volto a dizer que, já o disse antes, mas volto a referir, que este não é um documento fechado, a qualquer momento pode ser revisitado, pode ser atualizado, e também queria informar que a este documento foi, ou este documento teve a correspondência de um orçamento.
Não foi distribuído o orçamento?
Está no ponto a seguir. Bom, o orçamento, eu introduzo já este ponto, está no ponto a seguir, mas eu introduzo já esta matéria, porque elas estão obviamente relacionadas. A este orçamento, perdão, a este plano de atividades correspondeu um orçamento. E que é dividido em duas fases, digamos assim. Um orçamento até ao final do ano económico de 2025, que é cerca de 45 mil euros, e um orçamento para o ano económico de 2026, que é cerca de 130 mil euros. Ora, eu queria informar Vossas Excelências do seguinte: estes orçamentos foram feitos tendo por base dois critérios, ou três, se quiserem. Um é o horizonte temporal que temos para a nossa atividade. O segundo é o plano de atividades que está proposto, ou seja, as iniciativas que estão propostas no plano de atividades que estamos a apreciar. Por outro lado, também houve aqui algum cuidado de uniformizar também o nosso orçamento com outras comissões parlamentares que também têm uma atividade intensa como a nossa tem. E, portanto, também há aqui, digamos que, uma coerência com outras comissões parlamentares, porque também entendi que esta comissão parlamentar não é mais do que nenhuma outra comissão parlamentar, mas também não é menos do que nenhuma outra comissão parlamentar, de qualquer outra comissão parlamentar. Portanto, eu diria que temos um plano de atividades ambicioso, certamente não o conseguiremos executar todo, vamos tentar, mas é um programa de atividades ambicioso, e temos um orçamento correspondente a esse plano de atividades e também alinhado por aquilo que são os orçamentos de outras comissões. E, portanto, em pé de igualdade, digamos assim, como eu acho que deve ser, atendendo ao âmbito que temos e também atendendo ao âmbito que temos de outras comissões. Pelo que, senhores e senhores deputados, eu diria, se estiverem de acordo, tal como eu fiz, eu abriria a discussão para apreciação do plano de atividades e para apreciação do orçamento, tal qual eu o apresentei. Naturalmente, são dois documentos distintos, e como são dois documentos distintos, votá-los-emos em separado, tal como está na nossa ordem do dia. Pergunto então se há inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui, antes de mais, também, evidentemente, agradecer todo o trabalho da mesa e dos serviços de compilar todos os contributos. Nós próprios, da parte do Grupo Parlamentar, enviámos alguns contributos e eu era capaz de fazer apenas aqui umas apreciações de natureza genérica, olhando para os vários contributos e também para aquilo que foram os do próprio Grupo Parlamentar. No que diz respeito, eu era capaz de convidar a uma leitura pelos pontos, e há aqui um primeiro ponto, que é na página 4. Muito bem. Em que diz aqui, a dada altura, as competências da Comissão, fala para acompanhar as os setores de atividade industrial, comércio e serviços, e a nossa sugestão é que seja os setores de atividade industrial, turismo, comércio e serviços, que aliás corresponde a uma área governativa, e portanto parece-nos que esse ponto deveria estar. Por outro lado, ainda na área governativa, da economia e coesão, não está aqui explícito, e acho que deviam estar as matérias da defesa do consumidor, que é também algo que é tutelado pelo próprio Ministro da Economia e Coesão Territorial, o mesmo na área da segurança alimentar e económica, porque são temáticas também muito importantes e que nós, enfim, valerá apenas pelo menos trazê-las para cima, e eventualmente também a matéria de jogos de fortuna e azar, que também estão dentro daquilo que são competências por parte da área da economia. Portanto, esta era uma primeira parte, o turismo, defesa do consumidor, segurança alimentar e jogos. Depois, a seguir, a dada altura, é dito também que compete à Comissão acompanhar o desenvolvimento e a coesão territorial. Só para ficar mais explícito, a nossa opinião é que compete à Comissão acompanhar as matérias do desenvolvimento regional e da coesão territorial. Porque isto remete-nos depois também para as CCDRs, que mais à frente é dito. É só porque este é também um ministro que tutela as áreas do desenvolvimento regional e, portanto, eu ficava aqui um bocadinho mais explícito. Depois, nada a obstar aos outros contributos que a seguir estão, das presidências, do ministro. Temos apenas aqui uma dúvida nas audições com outras entidades, que a dada altura é de promover audições conjuntas entre representantes dos diversos setores clusters industriais, e o mesmo depois para os setores do comércio e serviços. E por isso eu pergunto se nos poderia ser explicitado o que é que se pretende com audições conjuntas. É juntar estes clusters todos e ouvi-los ao mesmo tempo, ou faremos audições bilaterais? Se calhar talvez valha a pena não pôr conjuntas para ficarmos com a latitude em fase posterior. Esta é na página 6 e 7.
Proposta do grupo parlamentar do Chega, salve.
Não? Creio que é do Presidente da Comissão. Depois... Como de resto, também no azul, que é só aqui um complemento, está muito bem o que está na página 4, é só uma densificação. Depois, na parte da página 7, nos eventos, aqui a nossa sugestão é a seguinte. Está bem o que já estava, a Comissão prevê a realização de outras conferências. Eu creio que era capaz de ser mais... assertivo de começar ao contrário. A Comissão prevê a realização de outras conferências e fora, no fundo fóruns, para ser mais explícito, decorrerão em função da agenda política, da oportunidade e de acordo, eu acrescentaria, de acordo com as competências e áreas desta Comissão e também programadas pelos grupos de trabalho. Para ficar claro que esta Comissão vai fazer várias conferências e vários fóruns. E depois sim, neste âmbito, a Comissão pretende realizar um primeiro fórum descentralizado em Coimbra. Isto é, este programa de atividades não é para o próximo semestre, ou não é para o próximo ano, pelo menos. Assim se espera, seja, é para uma legislatura. E, portanto, parece-me a mim que fará sentido que o primeiro parágrafo seja para dizer as atividades desta comissão é realizar um conjunto de conferências sobre as áreas temáticas deste, ou competências disto. E depois, esta primeira conferência vai ser já em Coimbra sobre estas temáticas. Pronto, aí pode haver uma precisão. Depois, sobre um próprio contributo do Partido Socialista, nós a dada altura colocámos aqui algo que até fomos buscar e inspirar aquilo que era a subcomissão dos fundos europeus. Eu diria que há aqui um segundo parágrafo nosso que a dada altura diz estas iniciativas, que são as iniciativas de auscultação, de acompanhamento no terreno, de visitas às entidades, porque dizemos isso a dada altura, e depois dizemos que estas devem se articular com momentos de auscultação das entidades responsáveis pela gestão dos fundos. Consideramos que se calhar é excessivo estar aqui este parágrafo, porque podemos estar a condicionar uma visita a ter que ouvir alguém ao mesmo tempo. Portanto, aqui era capaz do segundo parágrafo retirá-lo. E estou a falar de uma proposta que foi feita pelo nosso grupo parlamentar. A seguir, há uma proposta no ponto 8.1.2, que é do Chega, que é pertinente, evidentemente, não se questiona aquilo que é proposto, mas eu diria, o grupo parlamentar do Chega propõe a realização de visitas no âmbito da transição digital, no que concerne aos fundos europeus, e diz mesmo quais são, uma delas é a inteligência artificial, a Unbubble, por aí fora. Tendo em conta que talvez estivéssemos a ganhar, que ficássemos com o chapéu anterior, nós vamos realizar visitas a projetos e não estar aqui a especificar já que é o A, o B ou o C, porque nós vamos visitar, se calhar, várias agendas mobilizadoras, vamos visitar projetos de cima, centros de saúde, e, portanto, isto depois decorre da nossa atividade, não é? Portanto, nós dizemos, olha, temos aqui um ponto que nos dá o chapéu para realizar visitas. E o Chega propõe, sim, nós queremos ir visitar o Center for Responsible AI, que no fundo é um Mobile, ou queremos ir a visitar a AMA, ou queremos... e nós propomos outras. Portanto, isto já é algo que é já uma programação entre nós, não estaria aqui a explicitar, até porque depois pode não ser isto, e a dada altura já estamos em cumprimento do programa de atividades, que é uma coisa que também não nos interessa, não é? Pronto, ficaria aqui esta sugestão. Depois, aqui é uma reflexão que, em voz alta, quando se fala nas reuniões de trabalho, deslocações ao estrangeiro, com exceção da diplomacia económica, que é proposto mais à frente, quer no contexto da Cplp, quer no contexto da Dinamarca, porque se casa também com a presidência dinamarquesa, quer na deslocação a entidades europeias, que são sugestões da mesa que me parecem oportunas, eu diria todas aquelas que já são muito concretizáveis, isto pode nos levar a uma discussão um bocadinho mais extensa, porque ficaria explícito que queremos realizar visitas a estudos de caso internacionais, no quadro das competências desta Comissão, seja na transição digital ou noutras temáticas, ou da coesão territorial, que é algo que também aqui a própria, o Grupo Parlamentar do Chega propõe, mas não iria estar a dizer já, num programa de atividades que se quer abrangente, que é já a fábrica do supercomputador, a empresa A em Estudgarda, uma em Abu Dhabi, estão a ver, acho que um programa de atividades desta natureza, que se quer para uma coisa mais abrangente, não estar já a dizer que é a instituição local em Tartu ou V&D ou whatever, não é? Portanto, não, seria aqui mais abrangente, deixando depois a latitude das visitas em concreto, cada grupo parlamentar depois propõe. Eram estas notas que tínhamos para partilhar da leitura que fizemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, pelos contributos que foram exaustivos e que eu diria que pôs quase em crise o nosso plano de atividades. Mas é para isso que estamos, é para isso que estamos cá, é para refletir sobre ele. Bom, não sei se conseguimos todos tomar boa nota dos contributos que o Sr. Deputado deu. Eu tomei, sobre os meus contributos, tomei nota, boa nota de pelo menos duas questões, que são para mim ambas pacíficas. Uma é na promoção das audições conjuntas entre representantes de diversos setores, etc. Portanto, eu da minha parte é pacífico, portanto é uma proposta minha, é pacífico tirar as conjuntas e digamos que talvez fosse ao encontro da sugestão do Sr. Deputado e talvez fique melhor de facto, portanto manteria a sugestão retirando a palavra conjuntas, que vai, parece-me que segundo, se bem consegui absorver os seus contributos, irá ao encontro daquilo que pediu. Depois há também uma questão que tem a ver com o meu, que também tem a ver com os meus contributos, que também concordo, portanto iria a esses, quando propus a visita a um país que estivesse com boas taxas de execução do PRR, podemos deixar em aberto a visita a fazer, porque isto evolui de forma muito dinâmica, ou às vezes não tão dinâmica quanto isso, às vezes mais dinâmica, portanto eu deixaria aberto, portanto pedi aos serviços para tirarem também a proposta que especifiquei, que foi no, salvo erro, Dinamarca, retiraria a Dinamarca e ficaria em aberto em função da evolução das coisas, até porque o Sr. Deputado Ricardo Carvalho na altura lembrou-lhe bem que a Dinamarca tem a presidência da União Europeia, mas não sabemos na altura em que fizemos a visita se ainda tem ou não, e depois na reunião de mesa e coordenadores que vamos ter a seguir também temos aí uma questão com a própria, um convite da própria, do próprio Estado dinamarquês, já lá iremos, mas portanto não sei se quando fizermos a visita, se a Dinamarca ainda tem a presidência da Comissão Europeia, e se porventura até não será mais interessante visitar um outro país qualquer em função dos dados que tivermos da execução do PRR. Portanto, em resumo, Das propostas que eu fiz, e se bem depreendi das palavras do Sr. Deputado Nuno Fazenda, da minha parte, nada a opor. Retiraria a palavra conjuntas do parágrafo 6 no último parágrafo da página 6 e retiraria a Dinamarca, deixaria a proposta, bem entendido, fica a proposta, não fica especificada a Dinamarca. Ver-se-ia em tempo mais oportuno. Queria, no entanto, dizer, ainda sobre a intervenção do Sr. Deputado Nuno Fazenda, que temos aqui alguma dificuldade, porque nós temos que enviar o plano de atividades agora, temos que enviar o orçamento agora, aliás, não é agora.
É agora.
É ontem. porque nos foi pedido com o máximo de urgência. Portanto, será agora, porque agora é que vamos aprovar, se merecer a vossa anuência. Portanto, nós temos que aprovar o plano de atividades, temos que aprovar o orçamento, porque nos foi pedido com muita urgência. Mas temos aqui uma dificuldade, estamos a trabalhar aqui com uma dificuldade. É que nós não temos bem definidas as nossas competências. E isso é um erro. É que nós não temos bem definidas as nossas competências. E porquê é que não as temos bem definidas? Porque não temos a orgânica do Governo. E porquê é que não temos a orgânica do Governo? Porque o Governo ainda não a aprovou. Portanto, nós já aprovou? Não está publicada. Pronto, peço desculpa. Portanto, vamos lá ver. Nós estamos a trabalhar um bocadinho limitados com esta questão. E muitas das questões que o Sr. Deputado Nuno Fazenda colocou vão ao encontro desta dificuldade. Portanto, se algumas não, e portanto podemos resolvê-las, como aquelas que eu já tentei resolver, naquilo que as minhas propostas dizia a respeito, muita matéria, boa parte da intervenção e dos contributos que o Sr. Deputado Nuno Fazenda nos trouxe, vão ao encontro disso que estou a dizer. Nós não temos ainda as nossas competências definidas, porque as competências do Governo ainda não estão publicadas. E, portanto, se calhar, quando elas forem publicadas, porventura podemos ter que revisitar este documento e até eventualmente atualizá-lo. Sr. Deputado Nuno Fazenda, eu já dou a palavra, mas respeitando também a ordem de inscrições e também recebendo outros contributos, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Reis, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, dada também a urgência que há na aprovação do plano de atividades e do orçamento, que não nos opomos às alterações também que o deputado Nuno Fazenda fez e aqui expressou, dizer que da nossa parte o ponto, salvo erro, 8.1.2, se não estou em erro, o que sugeriu foi, no fundo, não especificar aquelas que iam ser as, no fundo, as empresas que nós aqui colocámos e anexarmos, digamos assim, juntarmos este ponto com o anterior, dando maior abrangência. Também não nos opomos, parece que faz sentido neste ponto, portanto, até é assim uma forma de podermos conseguir aprovar este plano de atividades e este orçamento, de forma a também cumprirmos aquilo que a Comissão, neste caso, necessita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixa-me só esclarecer. Vamos lá ver. Este plano de atividades é para a ação legislativa, não é para a legislatura. Bom, também percebemos todos duas coisas, ou três. O plano de atividades é sempre atualizável e também não sabemos quanto tempo a legislatura dura. Portanto, não sabemos. Portanto, é o que é. Alguns de nós já cá estamos ao tempo suficiente para saber que não sabemos o tempo que dura. Pode durar um ano, pode durar quatro, não sabemos. Portanto, em resumo, enfim, vamos lá ver, isto para dizer, o plano de atividades tem que ser um plano de atividades, obviamente, ambicioso, tem que ser digno, mas também temos que perceber que não o conseguimos balizar em todas as variáveis que temos, não é? Muito bem. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu acho que aquilo que foi a intervenção do Grupo do Chega, de algum modo, permite-nos convergir, pedir só a melhor atenção, tendo em conta que estamos a tentar fechar o programa de atividades, que é em nada colhido, porque precisamente, até se for para uma sessão legislativa, mais torna pertinente que nós sejamos um pouco mais abrangente, dizendo que vamos fazer reuniões de visitas a projetos e também visitas a estudos de casos internacionais, sem estar a explicitar um conjunto de visitas que nós, à partida da sessão legislativa, já sabemos que não vamos conseguir cumpri-las. E, portanto, acho que isso nos protege a todos, é mais prudente e nada impede que o Chega ou qualquer outro grupo parlamentar as concretize. Por isso, acho que isso é positivo, haver essa convergência. No que diz respeito às competências, eu, tanto quanto me parece, não me oferece, mas posso estar enganado. Mas, à partida, parece-me que a área da economia e da coesão territorial não deixarão de ter o turismo, tanto que tem um secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, e, portanto, faz-me sentido ter aqui turismo. Também não me parece que a área da segurança alimentar e económica também saia fora, tendo em conta que o secretário de Estado do Turismo tem essa competência. A defesa do consumidor também. O desenvolvimento regional por inerência de tutela às CCDRs. E os jogos está dentro do Turismo Portugal. E, portanto, explicitá-lo não me parece que venha mal ao mundo, são 5 ou 6 palavras, mas fica também explícito. Portanto, é só uma sugestão para densificar. Se houver alguma por cá sair, também depois a seguir se ajustava mais tarde. Não quero com isto, era só estas chegas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado de Mundo Fazenda, muito obrigado. Eu, a mim, empiricamente, também me parece que assim será, portanto, dentro da lógica, será assim, não parece que possa fugir muito a isso, não temos a certeza, mas diria que provavelmente caminharemos nesse sentido. Ia pedir ao Sr. Deputado Nuno Fazenda o favor de nos fazer chegar essas propostas por escrito, porque já, porque, enfim, com rigor, não foi possível tomar nota de todas com o rigor que é devido. E, portanto, sim, senhor, não me parece que haja nenhuma, da minha parte, os senhores e as senhoras dirão, mas da minha parte não me parece que haja nenhuma dificuldade nem nenhum problema em incluir essas matérias aqui, porque tudo indica que, de facto, na orgânica do Governo, elas estarão na tutela do senhor Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Há aqui uma questão que eu queria esclarecer, que vem no seguimento da questão levantada pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda, e queria esclarecer que o Grupo Parlamentar do Chega, que deu anuência às propostas do Sr. Deputado Nuno Fazenda, mas se nesse sentido podemos deixar em aberto, portanto, retirar do plano de atividades as visitas que estão na página 9, portanto, retirá-las, deixando em aberto, não é que não se façam, é deixando em aberto e a qualquer momento poderemos e devemos fazê-las, mas retirando-as, deixando em aberto os temas, os locais, enfim. Um pouco como eu fiz na questão do PRR. Fica lá, deixando em aberto, para melhor decisão, o que fazer. Muito bem. O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a fazer sinal que sim, portanto podemos retirar. Muito bem. Assim sendo, penso que resumidamente conseguimos tomar nota das propostas do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu pedia o favor, isto é importante, que me fizessem chegar as propostas por escrito, porque de facto não foi possível tomar nota delas todas com o devido rigor. E estamos também de acordo que retiramos a especificidade das propostas do Chega naquelas deslocações e que ficam em aberto. Está-me a pedir a palavra a Sra. Deputada Adriana Rodrigues, faz favor, Sra. Deputada Adriana
Muito
Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por só ter chegado, estive no início e voltei agora, porque acho que faz parte da dinâmica da realização das comissões. Reiterar aquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda, destacando aqui a importância do setor do turismo, e é por causa disso mesmo que eu gostaria de propor que na página 7, primeiro parágrafo, onde está a promover audições conjuntas com os representantes do setor do comércio e serviços, eu julgo que o Sr. Deputado Nuno Fazenda concordará que dignificaria muito mais este setor, que é um setor fundamental para a economia, que estivesse a promover audições conjuntas com os representantes dos setores do comércio e do setor do turismo, retirando de dentro deste exatamente, se concordar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que merece a concordância. Sra. Deputada, vou-lhe pedir o mesmo esforço. Era se nos fazia chegar, para maior rigor, essa proposta por escrito, que não tivemos a oportunidade de tomar nota dela na sua totalidade. Portanto, pedi ao favor de nos enviar. Muito bem, senhores e senhores deputados, não tenho mais inscrições. Eu iria sugerir o seguinte: vamos votar o documento tal qual ele foi apresentado, com, ou introduzindo, as alterações que aqui acordámos. Porventura, e com toda a franqueza, porventura, poderemos não conseguir ser totalmente rigorosos no documento e nas propostas que fizeram chegar, mas vamos tentar, naturalmente. Quero com isto dizer que a qualquer momento podemos revisitar o documento e fazer algum ajuste dentro daquilo que é a vontade expressa dos grupos parlamentares. E eu faço esta proposta para que não, para que não atrasemos mais todo este processo, uma vez que nos pediram, recebemos orientações, no sentido de que esta era uma matéria urgente. Assim sendo, mediante estes pressupostos, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o plano de atividades com os pressupostos que acabámos de acordar. Sem prejuízo de haver alguma questão que tenhamos que corrigir e sem prejuízo de a qualquer momento o podemos revisitar. Muito bem. Passamos então ao ponto 11, que é a apreciação e votação da proposta de orçamento da Comissão nos termos do número 1 do artigo 106 do RAR. Eu já expressei sobre este ponto, pergunto se há alguma inscrição. Não havendo, vamos passar a votar então os dois pontos em separado. Primeiro, o orçamento até ao final do presente ano económico de 2025. Eu há pouco não falei nos valores, para não? Falei. Não falei, falei? Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos recuar não a um, mas a dois pontos anteriores. E vou recuar, antes de mais, ao ponto 9. Porque chegou à mesa uma observação, que é pertinente e que eu agradeço, que eventualmente o projeto de voto da JPP poderá não ser na primeira comissão, mas como trata de assuntos de mobilidade, poderá ser na 14ª, salvo erro. O Sr. Deputado Filipe Sousa, que usou há pouco da palavra, e conhecerá o voto melhor do que eu, e sobretudo o espírito do voto, falou que poderia ser na primeira comissão, mas levanta-se esta dúvida, de facto, também poderá ser na 4ª comissão, uma vez que se trata de uma matéria, 14ª, uma vez que se trata de uma matéria relacionada com a mobilidade. Pelo que eu revisitaria este ponto, pedindo ajuda a vós. Já tirámos uma conclusão. Na 6ª comissão, não é? Eu perguntaria às senhoras e senhores deputados, já não temos cá o Sr. Deputado Filipe Sousa para nos ajudar, mas eu perguntaria aos Srs. Deputados se na interpretação de Vossas Excelências será na primeira ou na 14ª. E pediria ajuda, que eu necessariamente... É o projeto de voto número 50 da JPP, que diz, eu vou repetir, é o do Sr. Almirante, que diz, de protesto contra as declarações insultuosas e centralistas do candidato Almirante Gouveia Melo. Dito assim, parece que cai na primeira. Mas se formos ao texto, se calhar parece que cabe na 14ª. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, agradeço o contributo.
Obrigado, Sr. Presidente. É que são duas questões em paralelo, porque o âmbito do projeto de voto, por um lado, está centralizado nas questões da mobilidade, nomeadamente da Madeira, e transporte de passageiros, ou transporte marítimo de passageiros. Por outro, mistura aqui questões mais políticas, de índole político, da candidatura presidencial em si. Eu, na minha modesta opinião, eu enviaria, provavelmente, à 14ª, face à temática mais abrangente, e depois da 14ª, entendendo que é da sua competência, daria seguimento, senão, no limite, a 14ª reenviará à primeira comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Nada a opor. Agradeço o contributo do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, como agradeço o contributo do nosso ex-colega Bruno Dias, que continua a ser um homem muito experiente nesta casa, e foi ele que me fez chegar o contributo, e eu queria lhe agradecer e cumprimentá-lo publicamente. O contributo é sempre bem-vindo, porque a experiência é grande e a competência com que exerceu sempre as suas funções e continua a exercer são sempre apreciadas por mim e por todos nós. E também é uma forma de cumprimentar. Regressamos agora ao ponto 3 do requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Sr. Deputado Filipe Melo, da minha interpretação, e nada como citar o parecer, já lá irei, mas da minha interpretação, não temos legitimidade para esta, para este requerimento putestativo. Eu vou ler aquilo que me parecem ser as conclusões do parecer, ele pode ser lido por todos, eu não vou ler o parecer todo, vou ler aquilo que me parece ser o essencial para podermos tirar conclusões. E se não conseguimos tirar conclusões, no limite podemos pedir uma melhor análise à primeira comissão, mas parece-me que é evidente o parecer da primeira comissão. Então diz o parecer da primeira comissão a determinada altura. Vou citar, início de citação, é, de resto, esta a prática consolidada da Assembleia da República na leitura do preceito no que respeita a antigos membros do Governo, igualmente referidos no número 3 do artigo 104, dois pontos. O direito putestativo opera sempre por referência aos atuais titulares do órgão, não se tendo em qualquer momento suscitado a possibilidade de convocar putestativamente um antigo membro do Governo, invocando a circunstância fortuita de o mesmo estar a exercer uma outra função dirigente ou laboral na administração pública. Agora digo eu entre parênteses, o que nem é o caso. Vou continuar. Admitir o inverso seria aceitar que alguém que já não exerce funções seja chamado no quadro de uma categoria e de deveres que já não tem, a prestar, postumamente, esclarecimentos no lugar dos atuais titulares do cargo. Portanto, este é um parágrafo importante sobre esta matéria do parecer da primeira comissão. E vou ler as conclusões no que esta matéria diz respeito. Conclusões. Diz o ponto 1 das conclusões e vou citar. Início de citação. A configuração de direitos putestativos dirige-se, prima facie, ou face, à garantia de um conjunto de direitos ao Parlamento para escrutínio da atividade governativa e administrativa em curso, facultando-lhes o direito de chamar ao Parlamento os titulares em funções do Governo, de órgãos dirigentes da administração pública, indireta ou independente, ou de trabalhadores e contratados da administração indireta. Fim de citação. O que também não é o caso, acrescento eu. Portanto, lido um parágrafo do parecer da primeira comissão e lido o primeiro ponto das conclusões, se quiserem leio o relatório todo, mas julgo que não vale a pena, eu concluo, na minha modesta opinião, que o requerimento não tem enquadramento na nossa comissão parlamentar. Dito isto, antes de dar a palavra a Vossas Excelências, que decidirão. Dito isto, eu diria que se houver alguma dúvida, ainda podemos pedir um novo esclarecimento à primeira comissão. Mas parece-me que a questão é clara, até porque a matéria é muito semelhante, para não dizer exatamente igual. Inscrições. O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se for decidido pela não aprovação do requerimento pelos vários grupos parlamentares, nós solicitamos uma reapreciação à primeira comissão. Isto porquê? Penso que não seja o caso do Sr. Pedro Reis, mas vamos admitir que um governante faz uma atrapalhada imensa no exercício de funções. Cessou funções há 3 meses. Não tem esta comissão o dever e o direito de poder chamar um ex-governante? Portanto, o parecer até é inconclusivo, porque não há nada no regimento que impeça de se chamar alguém, só pelo facto de ser antigo governante. Portanto, se houvesse essa proibição de forma determinada, nada a opor. Neste caso em concreto, a própria Primeira Comissão, pelo parecer, denota que haja aqui alguma dúvida na análise a este caso. De todo modo, eu volto a dizer, se for decidido não, pela não aprovação, queremos pedir à mesa o favor de solicitar nova apreciação, até porque quando se fala em ex-governantes podemos estar a falar de há 5 ou 10 anos atrás de assuntos que já não estariam na nossa esfera de competências, mas sim, eventualmente, os tribunais. Neste caso em concreto, é o ministro que cessou funções há pouco mais de 2 meses e que as suas escolhas têm impacto ainda hoje no que é o atual Ministério, como é o caso deste requerimento, e nós queríamos ouvir. E eu volto a dizer, a forma é importante. Nós enviamos o requerimento putestativo, não para forçar o Dr. Pedro Reis a vir a esta comissão, mas sim para ultrapassar uma conjugação de esforços entre a primeira e a terceira força política que inviabilizaram o nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Só esclarecer o seguinte, vamos lá ver, o que está em causa não é a votação do requerimento, porque ele nem sequer é votado, é putestativo. O que está em causa é a sua admissibilidade. É isso que está em causa. Bom, eu não sei se tem mais alguma inscrição, Sr. Deputado Nuno Fazenda, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para ser breve, eu acho que no limite poderíamos colocar à votação a sua admissibilidade. Mas, atentos aos argumentos que o Grupo Parlamentar do Chega, e é um direito que lhe assiste, embora nós possamos discordar, por força até do parecer que de forma muito explícita aqui nos deu conta, eu acho que isto não oferece mais discussão. O Grupo Parlamentar do Chega quer que seja objeto da apreciação da Primeira Comissão e acho que compete agora à Comissão enviar para lá, novamente, uma apreciação sobre aquilo que já foi apreciado, mas bem, enfim, teremos aqui uma nova informação, mas acho que alimentar mais a discussão já não nos adiantará muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito, muito sucinta. Aqui é uma questão de regimento e de cumprimento do regimento. O requerimento legislativo não tem enquadramento. Nada nos opomos, como é óbvio, que o Grupo Parlamentar do Chega coloque a análise ou reanálise do parecer ou deste requerimento à Primeira Comissão. E reiterar, o PSD votou contra o primeiro requerimento, não putestativo aí sim, por entender que não fazia sentido ouvir o ministro Pedro Reis no âmbito daquilo que era solicitado pelo ex-ministro Pedro Reis por tudo aquilo que era suscitado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e mantemos esta posição. Agora, reitero, o que está aqui em causa é o cumprimento do regimento da Assembleia da República, e entendemos que não há, como o Sr. Presidente agora fez questão de partilhar connosco o parecer da Primeira Comissão, não há enquadramento no regimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou anuir com a sugestão do Sr. Deputado Nuno Fazenda, para atalharmos e não estarmos muito tempo presos neste ponto, e peço ao Sr. Presidente, então, que coloque à votação a admissibilidade do requerimento processativo, e em caso de não aprovação da viabilidade, da admissão, que seja pedido novo parecer à Primeira Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, é exatamente então o que irei fazer. Quem vota a favor da admissibilidade? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está recusado, com os votos favoráveis do Chega e com os votos contra da admissibilidade dos restantes grupos parlamentares. E, portanto, iremos fazer, então, o pedido de um novo parecer que tem de ser feito, salvo erro, através do Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, será o Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir o parecer à Primeira Comissão. É assim, não é? E digamos que damos como boa a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo para efeitos de um requerimento para iniciar esse procedimento. Portanto, através da intervenção de Vossa Excelência, os serviços irão solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República um novo parecer sobre esta matéria à Primeira Comissão. Muito bem, não há dúvida quanto a isso. Senhoras e senhores deputados, passamos então ao último ponto da nossa ordem do dia, que diz outros assuntos. Eu não tenho mais nenhum assunto. Não? Se as senhoras e senhores deputados estiverem de acordo, terminamos a nossa reunião e vamos já de seguida, sem nos levantarmos, iniciar a nossa reunião de mesa e coordenadores, em que o Sr. Deputado Filipe Melo está a informar, que será substituído pelo Sr. Deputado Ricardo Reis, uma vez que tem que se ausentar. E agora não fazemos intervalo, é já de seguida, se estiverem de acordo.
Muito bem.